Estamos já reunidos em condições de quórum. Muito bom dia, senhoras deputadas e senhores deputados. Muito bom dia, senhoras deputadas e senhores deputados. Estamos já reunidos em condições de quórum. Podemos dar início à ordem de trabalhos. Cumprimento o senhor deputado Jorge Gomes pela sua presença aqui nesta reunião e desejo, é bem-vindo e desejo felicidades no trabalho que irá desenvolver aqui. Vamos passar ao ponto 1 da ordem de trabalhos, aprovação da ata número 151. Não havendo nenhum pedido de inscrição, quem vota a favor? Foi aprovada por unanimidade, na ausência do Bloco de Esquerda e do CDS-PP, já ratificamos essa questão. Ponto 2, discussão e votação do relatório sobre a proposta de lei 99/13, que aprova as grandes opções do plano para 2018. Dou a palavra ao deputado relator, o deputado Fernando Anastácio.
Bom dia, Sr. Presidente. Caros deputados, bom dia, deputados e deputadas. Portanto, coube-me a tarefa de elaborar o parecer sobre a proposta de lei 99/13 do Governo relativa às grandes opções do plano para 2018. A estrutura do parecer tem uma parte primeira com os considerandos, uma nota introdutória, um objeto e motivação, uma referência ao parecer do Conselho Económico e Social, uma parte destinada à opinião ou não opinião do deputado autor do parecer, respectivas conclusões e os anexos. A nota introdutória, no fundo, é referir particularmente o enquadramento legislativo ao abrigo da qual esta proposta é apresentada, a data da sua entrada no Parlamento, dia 13 de outubro de 2017, e a referência ao documento que acompanha a proposta de lei, que é o parecer do Conselho Económico e Social, que foi também apresentada simultaneamente com a proposta de lei 100/13, que aprova o Orçamento do Estado. Também uma nota que está precisamente agendada para hoje, nas sessões plenárias, o seu debate na generalidade, hoje e amanhã. No que respeita ao objeto de motivação e conteúdo de iniciativa, fazia aqui uma referência que, pois, as GOPs integram as estratégias de desenvolvimento económico e social e da consolidação das contas públicas conforme do atual governo e o Programa Nacional de Reformas. A proposta também desenvolve os eixos de atuação principais e que, da posição de Portugal, em que é apresentada a posição de Portugal face aos principais desafios europeus. Portanto, há aqui uma transcrição, inclusive, eu optei por fazer uma transcrição da nota técnica, precisamente que a GOP para 2018 sustenta o Governo, visa desenvolver as medidas e atualizar os eixos de atuação no âmbito de 6 pilares identificados no Programa Nacional de Reformas, que sintetiza a atividade do Governo relativamente ao que se entende como os principais bloqueios que caracterizam a economia portuguesa, ou seja, a baixa produtividade e competitividade, o endividamento da economia, a necessidade de reforço, coesão e igualdade social. Portanto, são precisamente no seu artigo 3º, são especificados. O relatório do parecer do Conselho Económico e Social também são elencadas algumas as principais suplementos destacadas, sem prejuízo de também se ter trazido ao documento uma referência que o SES faz do cenário macroeconómico, que o documento não foi viado de estar incompleto especificamente num contexto ao cenário macroeconómico e, portanto, entendo constituir uma limitação importante para a emissão desse parecer. Não quisemos, por uma questão de transparência, deixar de fazer alusão a essa menção trazida pelo SES e, portanto, mas valorizava essencialmente que o SES considera que as GOPs têm como referência o Programa Nacional de Reformas e o Programa de Estabilidade, mantendo o cumprimento e as recomendações dirigidas a Portugal pela União Europeia. No que se relaciona, no que se reporta à opinião do deputado autor do parecer, nos termos da lei e nos termos, ele é de elaboração facultativa, nos termos do artigo 107 do Regulamento da Assembleia da República e, precisamente, por esse facto e neste contexto, o signatário exime-se nesta sede manifestar a sua opinião. Conclusões. A Comissão de Orçamento conclui, então, a proposta é que reúne todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais necessários para ser discutido e votado na sessão plenária da Assembleia da República, reservando os grupos parlamentares no seu sentido de voto para o debate. Como anexo está a nota técnica elaborada pelos serviços da COFMA. E é tudo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não registro nenhum pedido de intervenção. Podemos então passar à votação. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade, na ausência do grupo parlamentar do CDS, mas que juntaremos o voto logo de. Senhora deputada Cecília Meireles, estamos a votar o ponto 2 da ordem de trabalhos, o relatório que acabou de ser apresentado pelo senhor deputado Fernando Anastácio, o sentido de voto do grupo parlamentar do CDS-PP. Foi votado por unanimidade dos presentes.
Senhor Presidente, nesse caso não cobrarei a unanimidade.
Muito bem. Aproveito para pedir também o sentido de voto ao grupo parlamentar do CDS-PP e do Bloco de Esquerda relativamente à aprovação da ata número 151. Então, foi aprovado na unanimidade, sem ausências nenhumas. Passamos ao ponto 3 da ordem de trabalho, discussão e votação do relatório sobre proposta de lei número 100/13, que aprova o Orçamento de Estado para 2018. Tem a palavra a Sra. Deputada Relatora, a Sra. Deputada Jamila Madeira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Este é o parecer que tem em conta a proposta de lei número 100/13 da terceira sessão legislativa, que aprova o Orçamento de Estado, que foi entregue em tempo até 13 de outubro de 2017, e baseia-se, ou melhor, tem em conta o documento e a abordagem factual com que estes pareceres têm que ser feitos e também as audições regimentais que a COFMA promoveu em conjunto com a Comissão de Trabalho e Segurança Social, ao Sr. Ministro das Finanças e ao Sr. Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Os cenários que sustentam esta proposta de lei assentam num contexto internacional onde as projeções do FMI apontam para um reforço da economia mundial em 2017 para 3,6% e assumem que se prolongará em 2018 para 3,7%. Também assentam num maior dinamismo da economia na área euro, tendo o PIB registado em média na primeira metade de 2017 um crescimento real homólogo de 2,1%. Assim, todo o cenário é sustentado num crescimento assente nas economias, crescimento internacional assente nas economias emergentes e na estabilização do preço, e segundo o FMI, na estabilização do preço do petróleo e na desaceleração do preço das matérias-primas não energéticas em 2018. Assim, a economia portuguesa, por efeitos do contexto internacional, traduziu-se no primeiro semestre de 2017 com um PIB registando o maior crescimento homólogo real desde 2001, assente sobretudo, segundo os dados que temos disponíveis, no investimento e nas exportações, e tendo-se refletido no mercado de trabalho com um aumento de emprego e uma redução da taxa de desemprego. Nesse contexto, o cenário macroeconómico apresentado para 2018 revela, portanto, ou apresenta, portanto, um PIB a crescer 2,2%, acima da média da zona euro, e uma continuação do crescimento da procura externa, relevante para Portugal, em torno dos 4%, ainda que em desaceleração. Esta PPL e este quadro macroeconómico está em linha com os compromissos assumidos no âmbito do plano de estabilidade que aprovámos anteriormente nesta Assembleia e no Plano Nacional de Reformas 2017-2021, com vista a ambos à superação de alguns bloqueios estruturais identificados na economia nacional. Nesse sentido, as perspectivas macroeconómicas também que são apresentadas nesta proposta de lei são também apresentadas as perspectivas macroeconómicas de outras instituições relativamente à economia portuguesa, todas elas em linha ou coerentes com as perspectivas macroeconómicas que a PPL sustenta. E assentes nos compromissos internacionais que, como referi, temos, quer no déficit público, quer na dívida pública, ambos com vista a uma redução sustentada do déficit e da dívida. Relativamente às contas da administração pública, o Governo assume nesta proposta de lei que o ano 2017 foi um ano histórico para a saída do país do procedimento de déficit excessivo, e isso permitiu não só uma melhoria significativa da imagem de Portugal, mas também poupanças significativas em juros de dívida portuguesa. Em 2018, neste contexto, a PPL assume que permitirá um déficit de 1% do PIB e, portanto, uma parte dessa redução da despesa, sobretudo obtida através de encargos com juros, idealmente de receita. Pela mesma lógica, em 2018 também se espera uma redução da dívida pública em 2,8 pontos percentuais do PIB. A estratégia de promoção de crescimento económico, muito em linha com aquilo que vem nas grandes opções do plano, é aqui assumida pelo Governo como uma lógica de maior equidade social e reforço do crescimento económico, assente em alívio fiscal, prioridade da economia, investimento público e privado e uma execução cabal do Portugal 2020, mas também assenta em medidas de consolidação orçamental, onde está a questão da gestão de recursos humanos e a questão das compras públicas, com particular relevo, mas também as medidas de redistribuição do rendimento e combate à fraude e evasão fiscais, entre outras. O impacto nas receitas das administrações públicas permitiu um contributo positivo, o saldo das administrações públicas teve um contributo positivo, para ser mais exata, da Segurança Social e da administração local e regional, sendo menos positivo ou para o déficit da administração pública a administração central. De notar que a evolução da receita fiscal em 2017, associada aos indicadores económicos positivos, permite agora ao Governo que as projeções para 2018 reflitam um crescimento da receita fiscal de 2,1% face à estimativa inscrita no orçamento de 2017. Esse crescimento da receita fiscal que assentará, segundo os dados que nos são disponibilizados, essencialmente em impostos indiretos, que compensarão a redução projetada em impostos diretos. Nesta PPL é possível ver com impactos diferenciados nas diferentes carreiras e dotações dotações do programa de finanças o efeito do descongelamento progressivo das carreiras na administração pública, que ascende a cerca de 130 milhões e terá um impacto transversal nos diferentes programas orçamentais. Isto já referi. O Governo considera ainda, no âmbito da Segurança Social, que o crescimento na receita das contribuições sociais e a redução na despesa com prestações de desemprego previstas para 2018 são também um reflexo da melhoria da atividade económica e da evolução positiva do mercado de trabalho. Isto no campo do orçamento global, no âmbito do sistema previdencial, como consequência da consolidação e da recuperação financeira do sistema, será este, segundo o Governo, o primeiro ano onde será eliminada a transferência extraordinária do Orçamento de Estado. Sem prejuízo do incremento da despesa com prestações sociais, onde tem impacto, particular impacto o rendimento social de inserção, as prestações de parentalidade, o reforço do abono de família, os programas de ação social e a prestação social para a inclusão, que foi introduzida em 2017, mas aparece reforçada em 2018. No quadro das parcerias público-privadas, de acordo com a PPL, o Governo procurará assumir dois princípios fundamentais: a garantia de sustentabilidade das contas públicas a médio e longo prazo, e, portanto, a gestão destas PPLs terão isso em conta, e garantir uma gestão e utilização eficiente dos recursos por parte das administrações públicas. Portanto, a gestão com os parceiros nas PPLs seguirão estes dois princípios. No quadro dos ativos e passivos do Estado, o peso dos empréstimos associados ao PAEF voltou a diminuir, devido à amortização antecipada de parte do empréstimo do FMI e, portanto, com a respectiva diminuição de encargos associados e, portanto, com impacto em geral. De qualquer forma, esta linha de raciocínio da PPL é sustentada no parecer do Conselho das Finanças Públicas, que considera prudente e o crescimento económico robusto previsto em 2017 e considera adequados os ritmos de crescimento da procura externa previstos e, portanto, e considera que acompanha uma perspectiva de um cenário macroeconómico que apresenta uma perspectiva de dinâmica da economia portuguesa alinhada com as demais instituições. Portanto, o Conselho de Finanças Públicas sustenta o contexto definido no quadro da PPL. Também a UTAU considera o cenário macroeconómico do relatório do Orçamento de Estado, que prevê um crescimento real de 2,6% para 2017 e 2,2% para 2018, em linha com as outras instituições e também relativamente ao programa de estabilidade apresentado aqui ou divulgado aqui em abril e aprovado pouco depois, uma revisão em alta do crescimento do real do PIB, em conformidade com a atividade económica que se apresentou no primeiro semestre de 2017 e com as revisões também efetuadas pelas outras instituições. E, portanto, também a UTAU considera o cenário macroeconómico apropriado e daí as decorrentes interpretações e ações. Nesse sentido, e perante aquilo que nos é possível propor, a deputada relatora não exime aqui o seu parecer, mas considera e apresenta como conclusões para esta comissão que a proposta reúne todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais e portanto, está apta a ser discutida no quadro desta Assembleia. Discutida e votada no quadro desta Assembleia.
Muito obrigada, senhora deputada. Para uma intervenção tem a palavra o senhor deputado Duarte Pacheco.
Senhor
deputado, antes só dar uma justificação, eu vou-me ausentar por uns 15 minutos para a tomada de posse da provedora de justiça e vou pedir ao senhor deputado Cristóvão Crespo que me substitua, que o senhor vice-presidente também tem outros compromissos. Está bem? Muito obrigada, senhor deputado Duarte Pacheco.
Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, naturalmente a primeira palavra é para cumprimentar a Sra. Deputada Jamila Madeira. Sei que este é um relatório especial, não é fácil de o fazer, e em segundo lugar, é sempre um relatório que é alvo de mais controvérsia do que aqueles que são os relatórios normais, vamos dizer assim, das diversas iniciativas legislativas. Acresce que não tenhamos qualquer dúvida de que transmite também aquilo que é muito do ponto de vista e da ótica do autor. Por mais factual que pretenda ser, a realidade é que o posicionamento que cada um de nós tem sobre esta matéria acaba por estar transposto no relatório que é apresentado. Com esta nota de abertura, com estes cumprimentos, eu dizer que o seguinte à senhora deputada. Apesar do esforço que foi feito e que eu reconheço, e que nós reconhecemos, permanecem aqui algumas questões que o tornam relativamente tendencioso e não um relatório que possa espelhar o ponto de vista global da Comissão de Orçamento e Finanças. Nomeadamente, algumas das conclusões, no sentido de algumas das frases, dos parágrafos que aparecem ao longo, não ao longo dos considerandos, não das conclusões, aparecem como sendo verdades inquestionáveis e muitas delas são verdades na ótica governamental, não são na ótica da Comissão, pelo menos o PSD não as subscreve. E, portanto, muitas das vezes a senhora deputada tem o cuidado de dizer o governo prevê, o governo estima, mas há muitas outras vezes em que isso não é assim e que é afirmado que a dívida pública está a baixar, há este mérito, há aquele mérito. Quer dizer, ok, o governo prevê isso. O governo prevê. Podemos acreditar nas previsões do governo ou não, mas pura e simplesmente assumir isso como um facto que a Comissão subscreve, tenho questões e depois posso exemplificar. Em segunda nota, há críticas ou outros comentários da OTAU, e estou a dizer isto porque a senhora deputada teve o cuidado de fazer algumas referências do parecer da OTAU, que são factuais, existem, mas também aqui voltamos à história da tendência que existe quando se olhou para esta proposta de lei. Porque há outros comentários da OTAU, para nós, são tão pertinentes, nomeadamente aquele que se refere às dúvidas sobre a redução estrutural do déficit e a aceitação ou não por Bruxelas daquilo que está estipulado. Há o facto de, por exemplo, a senhora deputada faz referência que é verdade que está em linha com a meta orçamental prevista no programa de estabilidade, mas a própria OTAU diz que é alcançado, mas de uma forma diferente, substancialmente diferente, porque temos aqui um agravamento da despesa e um agravamento da receita face àquilo que estava estimado no programa de estabilidade. Ou ainda, não há aqui uma referência à questão que, quer no debate, quer no relatório do OTAU, foi pertinente, que tem a ver com a questão das cativações, que atingem um valor recorde. E isto já sem olhar para aquilo que venha a ser o acréscimo resultante do decreto de execução orçamental, como aconteceu para 2016. Portanto, são questões que achamos que fazem falta. Acresce ainda outros dois comentários que têm sido transmitidos por muitos dos analistas do processo orçamental, vamos dizer assim. Não é preciso ir só às agências financeiras, porque, por exemplo, a Moody's diz que esta proposta de orçamento pode complicar a consolidação futura, é o comentário da Moody's, mas okay, podemos não ir para entidades externas. Mas mesmo aqui, há muitas entidades que lamentam, por exemplo, que esta proposta orçamental, que tem as medidas que tem, não contemple grandes nem pouco medidas para o apoio à economia. E são todas as confederações empresariais que fazem essa referência, ou mesmo aquilo que a senhora deputada aqui salienta, como medidas importantes e necessárias do descongelamento de carreiras e de redução do IRS, todos nós sabemos que o verdadeiro impacto só vai acontecer em 2019, e não em 2018, porque vai ser feito de uma forma progressiva. E essa referência também era importante dizer, que nós estamos aqui a fazer alterações relevantes, mas cujo impacto total só vai estar presente no orçamento de 2019. Portanto, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, não querendo ser exaustivo, poderei, se assim entendermos, mostrar algo mais, mas existem aqui grandes e muitas melhorias que têm que ser introduzidas para que este relatório possa vir a merecer o nosso voto favorável. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Senhoras e Srs. Deputados, por favor, Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentada, Sr. Deputado Relatora, só queria chamar a atenção para uma gralha no final da página 16, onde é dito que o crescimento da receita fiscal deverá superar os 43 mil milhões de euros. Penso que o que se querá dizer é que a receita fiscal deverá superar os 43 milhões de euros.
Não é o crescimento, senão mal seria.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Cecília Meirelles, CDS-PP, faz favor.
Sr. Presidente, eu queria em primeiro lugar cumprimentar a relatora porque é um trabalho grande e profundo, mas gostava também de dizer que tendo lido aquilo que aqui nos traz, não posso deixar de considerar que este relatório espelha em grande parte, em muitas das suas páginas, a opinião da própria relatora sobre o orçamento e sobre a forma como o relatório do orçamento é constituído. Percebe-se, e eu até acho natural que assim seja, que a relatora toma como boas muitas das afirmações que são feitas nesse relatório e muitas das políticas e das convicções que esse relatório contém. E, desse ponto de vista, o CDS não pode partilhar dessas opções, como certamente compreenderá. Desde logo, tudo o que logo no início é exposto, como por exemplo o facto de em 2017 estamos a falar sobretudo do primeiro semestre, como por exemplo as opções para 2018 e o facto de ser aceite, por exemplo, como estratégias de promoção económica e de consolidação orçamental, alívio fiscal, prioridade à economia, que do nosso ponto de vista este orçamento não contém, investimento público e privado, do nosso ponto de vista este orçamento não fomenta nem o investimento privado e mesmo o público está longe ainda de o repor à dimensão que ele tinha, serviços públicos de qualidade, não havendo uma palavra acerca das cativações quando elas são da dimensão que todos conhecemos e que já só não é inédita porque este governo as está a tornar habituais, mas que conduzem a tudo menos a serviços públicos de qualidade, aposta no Serviço Nacional de Saúde quando os pagamentos em atraso nos hospitais EPS estão a atingir novamente, só não são recordes porque infelizmente ainda estão registados aqueles que existiam em 2011. Enfim, acho que em todo o relatório se percebe que há uma concordância em relação à exposição e ao relatório, o que eu compreendo numa deputada do Partido Socialista, mas que naturalmente o CDS não pode de maneira nenhuma partilhar. Obrigada.
Obrigado, senhora deputada. Não sei se há mais algum senhor deputado, algum grupo parlamentar que pretenda intervir. Caso não exista, passaria então a palavra à Sra. Deputada Relatora.
Bem, muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada pelas questões que me foram colocadas. Eu comecei por iniciar a apresentação deste relatório por dizer que este é sempre um relatório factual. E eu compreendo que a ótica do PSD ou do CDS não seja estritamente o que está na PPL 100, mas, em linha com isso, estão as demais instituições que se pronunciam, quer num contexto da PPL em quadros comparativos, e essa convergência é claramente assumida em dados, em factos, e dos quais eu não comento, apenas os referencio, e depois deixarei naturalmente à análise do PSD e do CDS aquilo que vêem nesses números, mas são instituições internacionais que o referem, e mais, são instituições nacionais, quer o Conselho de Finanças Públicas, quer a própria TAU, de uma maneira razoavelmente abrangente, para não dizer unânime, relativamente ao contexto da PPL. Relativamente às questões, às críticas da TAU, que não vieram, algumas delas não vêm aqui vertidas, precisamente decorrentes daquilo que aconteceu no debate em COFMA, mas da audição do Sr. Ministro das Finanças na semana passada, em que foi possível perceber que haveria abordagens de cálculo diferenciadas, mas não foi possível diferenciar a análise de um e do outro. E, nesse sentido, reservei esse quadro para não estar aqui presente, precisamente por ter percebido que esse geraria alguma divergência entre nós, a UTAU e todas as... porque não ficou claro qual a abordagem errónea que estava a ser traduzida, mas ficou claro por parte do Sr. Ministro das Finanças que o cálculo que estava a ser feito não era um cálculo de divergência, mas era um cálculo de erro. E, portanto, não sendo uma divergência, sendo um erro, considerei que não seria positivo, não engrandeceria o relatório e não o tornaria mais clarificador relativamente a essas matérias. Portanto, esses foram os pontos que o Sr. Ministro das Finanças deixou absolutamente claro, que relativamente ao relatório da UTAU, essas questões não era uma questão de divergência, era uma questão de erro. E não foi possível obter de maneira factual, quer no relatório, quer cruzando com outras informações da UTAU que não temos, esse contraponto. Não foi emitido mais nenhum documento por nenhuma das partes e, portanto, não foi possível ter essa disponibilidade de informação. De qualquer forma, o factual acho que cumpriu o mais possível essa lógica. A divergência de opinião é legítima, é salutar, mas, volto a repetir, tem muito que ver com o grupo parlamentar do PSD e com o grupo parlamentar do CDS, porque até o Conselho de Finanças Públicas considera que as previsões daquilo que não são dados ainda factuais, mas que estão aqui no cenário macroeconómico, são absolutamente sustentáveis e credíveis e prudentes. Aliás, como já disse, entretanto, no programa de estabilidade, quando foi aqui apresentado nesta casa. E, portanto, julgo que se é considerado que eu, sendo deputada do PS, posso ter uma visão mais positivista relativamente ao conteúdo da PPL, não creio que o Conselho de Finanças Públicas padeça de qualquer tipo de enviesamento nessa matéria.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Duarte Pacheco, do Parlamento do PSD, faz favor.
Senhor Presidente, agradeço as explicações que a Sra. Deputada, não vale a pena aumentarmos aqui a fazer um debate ad eterno sobre esta matéria, mas algumas das notas que eu fiz referência à Sra. Deputada não rebateu e eu posso até dar-me formalizados ou três exemplos para confirmar aquilo que eu acabei de dizer. Por exemplo, na página 5, logo quando aparecem as perspectivas macroeconómicas para 2018, diz a Sra. Deputada que espera-se que o dinamismo da economia portuguesa em 2018 se venha a manter com o PIB a crescer 2,2% acima da média da zona euro. Ora bem, no mínimo, aquilo que para nós fazia sentido para todo este ponto seria, de acordo com o relatório do Orçamento de Estado, espera-se que o dinamismo da economia portuguesa, é só para dar um exemplo, porque se não for de acordo com o relatório do Orçamento de Estado, o que a Sra. Deputada está a dizer é que a Comissão vai corroborar esta perspectiva. É só para dar um exemplo. Ou depois o tal enviesamento que todos podemos ter. Quando nós olhamos para um quadro, eu posso, estou a olhar para o quadro que está atrás, Sra. Deputada, e vejo, sobressai-me o azul. Outro colega pode sobressair dali o branco ou o vermelho. Perfeitamente. E, por exemplo, na página 7, quando aparecem os quadros das previsões macroeconómicas e orçamentais, a senhora deputada faz a referência que a generalidade das instituições corrobora o compromisso do Governo em prosseguir em 2018 a redução sustentada do déficit público. Portanto, olhou para a linha do déficit público. Mas, se olhássemos, por exemplo, para a linha do crescimento da economia, reparávamos que, não estando muito longe, é verdade, a perspectiva do Governo, mesmo assim, é mais otimista para 2018 que todas as outras que aqui estão. Pode ser ainda, depois vir a ser, não ser questionada por outros organismos, mas olhando para as previsões, a senhora deputada, aquilo que resolveu salientar e passar a texto foi a previsão do déficit das contas públicas e não, por exemplo, a do crescimento. Só para dar um exemplo, de facto, há uma perspectiva natural de quem olha para aqui. Podíamos detectar isso em vários outros parágrafos ao longo de todo o relatório, e depois termina, de facto, com a ausência de algumas das matérias, que, das duas uma, ou não se fazia nenhuma referência à proposta da UTAU, porque ela acompanhava em anexo o seu relatório, mas, ao se incluir estes parágrafos e estas, e, portanto, chamar ao próprio relatório estes comentários da UTAU, parecem-me claramente enviesados face a outros que também existem no próprio relatório da UTAU. Só para dar aqui dois ou três exemplos, na página 21, quando diz o relatório da UTAU que os cenários de políticas e variantes apontam para uma convergência insuficiente do saldo estrutural, refletindo o que sucederia na ausência de novas decisões da política com efeitos orçamentais. É um comentário da UTAU. Ou ainda, mais lá à frente, que o valor orçamentário para 2018 em despesas com o pessoal representa um aumento face a 2017, contudo, este aumento poderá vir a revelar-se superior devido à suborçamentação que existe em alguns dos programas orçamentais. Portanto, há aqui muitos outros comentários da UTAU que não são assim tão simpáticos. Ou se metiam uns, ou não se metem nenhuns, e remete-se o parecer da UTAU para anexo. E, portanto, compreendo, é uma posição que respeitamos, mas que não seria a nossa.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado da Relatora, realmente para comentar ou acolher alguma das sugestões.
A questão da redação, sendo simpática, eu percebo, mas começa com um ponto a dizer conteúdo da iniciativa. Portanto, não é a minha posição, não é? É a posição que se traduz daquilo que decorre da iniciativa. E eu comecei a apresentação deste relatório precisamente a dizer que ele era factual. Factual naquilo que vem na PPL e factual daquilo que vem nos demais contributos das instituições internacionais e nacionais. Relativamente à questão da UTAU, volto a repetir, os pontos que reuniram concordância ou que reuniram convergência de metodologia foram referenciados, aqueles que foram considerados erradamente interpretados, e como é possível perceber das suas palavras, mesmo os próprios exemplos são de interpretação passível de contestação, e portanto, nesse contexto, vistos como errados, considerei que o relatório não ganharia nenhum argumentário, nem a favor nem contra, ao não os considerar neste contexto.
Obrigada, Sra. Deputada. Posto isto, coloco à Comissão, portanto, se não há mais nenhuma intervenção em relação à apreciação e à discussão do relatório. Obrigado, Srs. Deputados. Coloco então à votação, e depois da discussão, a votação do relatório sobre a proposta de lei número 113, que aprova o Orçamento de Estado para 2018, cuja relatora é a Sra. Deputada Jamila Madeira. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? O relatório foi aprovado com os votos a favor do Partido Socialista, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda e do PCP, e os votos contra do PSD e do CDS-PP. Podia agora ao Sr. Deputado Duarte Pacheco para me substituir, uma vez que os pontos a seguir são relatórios onde eu vou ter intervenção.
Senhoras e senhores deputados, vamos então para o ponto 4, que é a discussão e votação do relatório sobre a petição 268, que solicita a revisão do regime aplicável aos contratos de divisão de coisa comum e similares no que respeita ao regime de imposto municipal sobre transmissão de imóveis. É o senhor deputado Ricardo Leão o autor deste relatório parecer. Tem a palavra, por favor, para o apresentar.
Presidente, obrigado, muito boa tarde. Esta discussão, que era a apresentação, já foi feita numa última comissão que tivemos. Entretanto, foram propostas um conjunto de alterações e que ficou então de se redigir o texto com essas alterações todas. Elas penso que contemplam todas essas legítimas alterações propostas pelas senhoras e pelos senhores deputados numa reunião que houve da COFMA. Aproveito, no entanto, para também fazer uma alteração, lá está uma gralha na página 3, na parte 1 da nota prévia, que diz que a petição subscrita deu entrada na Assembleia da República a 8 de março, não é 8 de março, assim é 3 de março, para sermos mais rigorosos quanto à data que deu entrada. De resto, o documento contempla todas as alterações que foram propostas aqui numa última reunião da COFMA.
Deputado Cristóvão Crespo tem a palavra, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. É só para cumprimentar o Sr. Deputado Relator, portanto, esta situação tinha sido identificada, de facto, ela no site do Parlamento está exatamente conforme está na petição, portanto, penso que será necessário também corrigir e colocar de forma correta no site a informação que lá consta, portanto, e assim o parecer fica certo e fica de acordo com a realidade dos factos. Obrigado, Sr. Presidente.
Podemos passar, Sr. Deputado, aceita esta sugestão do Sr. Deputado Cristóvão Crespo. Podemos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Felicito o Sr. Deputado. Passamos ao ponto 5. Discussão e votação do relatório sobre a petição 284 e 286. Tem a ver com o não encerramento de balcões da Caixa Geral de Depósitos em São Vicente da Beira e na Golegã. É o Sr. Deputado Paulino Ascensão, o autor do relatório parecer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estas duas petições apresentadas à Assembleia da República solicitam não o encerramento dos balcões, respectivamente São Vicente da Beira, no município de Castelo Branco, e o da Golegã. A primeira petição tem um único subscritor, por isso não teve de ser publicada no Diário da Assembleia da República, nem se procedeu à audição dos peticionários, ao contrário da segunda, que é uma petição coletiva, tem cerca de 2.560 subscritores. As diligências efetuadas foi a audição do primeiro subscritor, no caso da petição relativa ao balcão da Golegã, e o pedido de informação escrito ao Ministério das Finanças e à Administração da Caixa Geral de Depósitos. Na resposta, o Ministério respondeu que estas são decisões que devem ser tomadas pela Administração do Banco no âmbito do seu plano, mas que o Governo fará o acompanhamento. Quanto à resposta da Administração da Caixa, foi no sentido que estes dois balcões não estão identificados para encerramento imediato, mas não sem deixar de ressalvar que uma decisão em sentido contrário poderá acontecer no futuro na sequência da evolução do plano de negócios do Banco Público. Portanto, face a estes esclarecimentos, a esta situação, as conclusões é que, portanto, em ambas as petições o objeto está especificado, estão presentes os requisitos formais de tramitação e que, portanto, deve ser dado conhecimento ao Sr. Presidente da Assembleia da República para efeitos do disposto no número 8 do artigo 17 da Lei do Exercício de Direito de Petição. Devem ser arquivadas e dado conhecimento do relatório aos peticionários. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Cristóvão Crespo, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Deputado Relator e o PSD acompanha a redação do presente parecer. Obrigado.
Não há intervenções, podemos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Saúdo o Sr. Deputado Paulino Ascensão pelo mesmo. Ponto 6. Deliberação sobre a sete discussão do projeto de resolução 1080 do Bloco, que recomenda a automatização da atribuição da conta de serviços mínimos aos clientes bancários. A questão é saber se pretende que se agende para discussão aqui ou se é para remeter para plenário. Sr. Deputado Paulino Ascensão.
A discussão aqui na Comissão.
Poderemos então, porventura, agora só quando acabar o processo... Quando acabar o processo orçamental, fazemos isso.
Já aconteceu. Se bem que, pronto, formalmente é uma nova resolução, se bem que o seu conteúdo já foi objeto de discussão aqui.
Mas este projeto de resolução ainda não foi alvo de. Este não, pois por isso é que eu estava a dizer. Pois.
Só para lembrar-me que quando se discutiu o projeto de resolução que tinha o mesmo conteúdo material, foi manifestado pelo BE a possibilidade de este projeto, depois de reformulado e reapresentado, ter de ser para o grupo de trabalho que acompanha estas matérias. E havendo já lá projetos sobre matérias conexas, penso que faria todo o sentido. Obviamente o BE que decide se quer discutir na comissão ou se é só o grupo de trabalho, mas eu penso que seria aconselhável pudesse ser ao grupo de trabalho e trabalhar juntamente com os outros projetos sobre matérias conexas. Mas, obviamente, a decisão pertence ao BE, e eu estou apenas a fazer uma sugestão, pode ser acolhida ou não.
Pergunto, o Sr. Deputado Paulo Injeção concorda?
Sim, sim.
Então, este projeto de resolução vai se juntar-se a outro, ao grupo de trabalho sobre as comissões bancárias. Ok? Está feito. Ponto 7. Calendário de audições regimentais, ela foi distribuída aos senhores coordenadores. A senhora deputada Cília Meireles respondeu, não sei se quer formalizar a resposta que deu por escrito.
A resposta que dei por escrito era no sentido de não ter naturalmente nenhuma oposição às alterações que eram propostas, designadamente até ao facto do Sr. Ministro, agora Ministro da Administração Interna, ser ouvido duas vezes uma...
Não, desculpe, estamos a falar das audições regimentais, daquelas quatro audições
sim,
do
sim,
ano.
Sim, já sei de que é que estamos a falar. Não, nesse sentido é porque as datas propostas pelo Governo eram não tenho agora aqui o papel à minha frente, mas eram substancialmente diferentes daquelas que tínhamos proposto. Designadamente, havia uma data para uma audição regimental do Sr. Ministro das Finanças, que seria na primeira quinzena do mês de dezembro. Ora, eu acho que acabando nós o debate do orçamento no fim, precisamente, de novembro, portanto no início de dezembro, acabaria o Sr. Ministro das Finanças por ser ouvido com 15 dias de diferença e depois ficava 3 meses sem ser ouvido e, portanto, se fosse possível, junto da Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares, datas com uma menor diferença em relação àquilo que tínhamos proposto, que naturalmente não foi por acaso, foi por de maneira a dividir e a espaçar as audições regimentais, creio que faria mais sentido para toda a gente, para nós, para o Sr. Ministro e sobretudo para quem segue estes assuntos, de maneira a poder haver alguma separação e elas estarem equilibradas ao longo do ano parlamentar e não excessivamente concentradas em determinadas alturas.
Eu vou só recordar, em relação à Sra. Ministra da Presidência, aquilo que foi proposto pela Comissão foi dia 7 de novembro, 7 de fevereiro, 18 de abril e 27 de junho. A proposta é, a 7 de novembro, antecipar para 17 de janeiro a de fevereiro, a de abril, em vez de ser dia 18, ser dia 4, e a de junho, em vez de ser dia 27 de junho, ser dia 4 de julho. Portanto, uma semana à frente, uma semana atrás. Por aquilo que percebo, não há grandes questões. Quanto às do Sr. Ministro das Finanças, a primeira dia 17 de novembro, já essa mantém-se, a última estava depois, a seguir é que temos a grande diferença. Estava, o que é que a Comissão propôs? 17 de novembro, 14 de fevereiro, 24 de abril e 4 de julho. E a resposta do Sr. Secretário de Estado é manter o dia 17, mas depois ter dia 12 de dezembro, 27 de março e 5 de junho. A grande diferença é sobretudo aqui a de dezembro. Concordam os grupos parlamentares que se façam contacto com o Sr. Secretário de Estado a ver se é possível que ocorra na melhor das hipóteses em janeiro, se não for possível na proposta que nós tínhamos feito, que era de 14 de fevereiro? Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Sr. Presidente, da parte do grupo parlamentar do PSD, parece-nos racional que, de facto, haja uma melhor distribuição em termos de cronológico, digamos assim, de tempo das audições, portanto, não deixar, podendo ficar mais próximas à data da realização, um grande distanciamento entre elas e outras, uma grande proximidade. Portanto, é essencialmente essa a ideia do grupo parlamentar do PSD que concorda com esta posição.
Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que há toda a vantagem que possa haver um espaçamento regular das audições com os diferentes ministros, quer com o Ministro das Finanças, quer com o Ministro da Comunicação Administrativa. Também, por outro lado, há as questões de agenda dos próprios ministros, mas acho que se poderia fazer um esforço no sentido de articular estas duas vertentes, por um lado, tendo em conta a agenda e os compromissos do Sr. Ministro das Finanças, por outro lado, tendo em conta o interesse de que houvesse um espaçamento mais regular entre as audições, penso que se poderá fazer um esforço nesse sentido, e era isso que eu sugeria, que se pudesse fazer um esforço nesse sentido, contratando a Secretaria de Estado de Assuntos Parlamentares, nomeadamente relativamente à segunda audição que aparece em dezembro, se haveria possibilidade de fazer em janeiro ou em princípio de fevereiro, mas tornando o espaçamento maior, penso que se poderia e deveria fazer essa articulação.
O Sr. Deputado João Galera, bem formalmente, mostrou também concordância nesse sentido. Portanto, posso transmitir à Sra. Presidente que há aqui um consenso no sentido de se entrar em contacto com a Secretaria de Assuntos Parlamentares, a ver se é possível que a segunda audição, sobretudo a segunda, não ocorra logo no dia 12 de dezembro, mas porventura no final de janeiro, de modo a que haja um espaçamento temporal entre as várias audições. Então, ok, assim será feito. Passamos ao ponto 8, mas a Sra. Presidente já cá está. Faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Deputado Duarte Pacheco. Passamos então ao ponto 8 da ordem de trabalho, discussão e votação do relatório sobre a petição número 315/13, solicitam a prorrogação do prazo de entrega da declaração do modelo 22 do IRC. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Relatora, a Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes.
Obrigada, Sra. Presidente. Esta é uma petição que tem 4.227 assinaturas, portanto terá necessariamente de ser discutida em plenário e pese embora o título possa indicar que é apenas a prorrogação do prazo a modelo 22, a verdade é que é muito mais do que isso, como aliás tivemos a oportunidade também de constatar isso na audição que fizemos com os peticionários. Para além de falarem da prorrogação do prazo a modelo 22, que na realidade já perdeu o seu objeto, uma vez que é referente ao ano de 2017, fala também da IES e das dificuldades que os contabilistas têm na sua atividade, pelo facto de muitas das vezes a funcionalidade não ser atempadamente disponibilizada no portal das finanças e muitas das vezes sendo disponibilizada há um conjunto de constrangimentos informáticos que impedem que os contabilistas consigam atempadamente e de forma serena submeter as declarações. Na pergunta que nós, no pedido de informação que fizemos ao Governo, e aqui não posso deixar de dizer que infelizmente pedimos em maio e chegou em agosto, o que também naturalmente acabou por dificultar o atraso depois no relatório da petição. A resposta que nos foi dada não foi especificamente relativamente à modelo 22, o que faz sentido, uma vez que também já tinha perdido o seu objeto, já o prazo tinha passado há muito tempo, mas aquilo que nos foi dito da parte do Governo foi que estaria a ser preparado, foi aliás pedido à Ordem dos Contabilistas Certificados que apresentasse uma proposta de reorganização de calendário fiscal, que é de resto uma questão que recorrentemente é colocada em cima da mesa, porque há muitas obrigações declarativas cujo prazo depois se sobrepõe e o atraso na disponibilização da funcionalidade é obviamente um constrangimento para os contribuintes e particularmente para os contabilistas que têm aqui obviamente uma dificuldade acrescida. Na audição depois, onde teve aliás presente o Sr. Deputado Paulo Sá, do Partido Comunista, uma das coisas que foi referida e que também não é novidade nenhuma para quem vai acompanhando estas matérias é que o facto da funcionalidade ser disponibilizada muito tarde e de haver um conjunto de constrangimentos de natureza informática faz com que muitas das vezes não só os contabilistas sejam sujeitos a uma grande pressão, como muitas das vezes cometam erros em resultado exatamente dessas condições em que são sujeitos nas suas longas horas de trabalho. E, portanto, importa também referir que relativamente à IES houve uma prorrogação do prazo de entrega, dado pelo despacho número 212 do Sr. Secretário de Estado de Assuntos Fiscais, que passou de 15 de julho para dia 22 de julho. Eu acho que, resumidamente, muito mais haveria a dizer, mas estes são os pontos principais. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. A Sra. Deputada Relatora fez aqui uma opção que me deixa surpreendido relativamente ao ponto 4, diligências efetuadas pela Comissão. Optou, Sra. Deputada, por referir as diligências que fez junto do Governo, por referir à audição e as informações que foram prestadas pelos peticionários na audição, mas apagando tudo aquilo que foi a participação dos grupos parlamentares na referida audição. Como a Sra. Deputada já referiu na sua intervenção, nessa audição, além da Sra. Deputada relatora, participei eu próprio em representação do grupo parlamentar do PCP e prestei um conjunto de informações que me parecem relevantes para o teor da petição, aliás, diretamente relacionados com o teor da petição, e passo a explicar para se compreender. A petição é deste ano. Em 2016, relativamente ao problema levantado pela petição, o PCP tinha questionado o Governo, no início de 2016, nomeadamente sobre a necessidade de prorrogar o prazo de entrega do modelo 22 e de resolver este problema definitivamente, alterando os calendários fiscais. Nessa altura, o Governo respondeu à pergunta colocada pelo PCP, dizendo que não reconhecia esse problema e, portanto, não havia problema a resolver. Há um segundo momento, e tudo isto antes da petição, em que o PCP incide sobre esta matéria junto do Governo, colocando argumentação adicional, insistindo na necessidade da prorrogação do prazo e de resolver este problema por via da alteração do calendário fiscal, e há uma resposta a esta pergunta do PCP, do Governo, reconhecendo que sim, afinal havia um problema, e esse problema o Governo está disponível para o resolver, nomeadamente através da alteração do calendário fiscal para o modelo 22, mas também para outras obrigações declarativas, e informando que já havia contactado a Ordem dos Contabilistas Certificados no sentido de solicitar um contributo para a alteração desse calendário fiscal que estava em curso. Foi exatamente isto que eu fui transmitir aos peticionários. Ou seja, o objeto da petição imediato era a prorrogação do prazo. Havia um conjunto de diligências realizadas pelo PCP, ainda antes da petição existir, que tinham culminado com uma resposta do Governo, dizendo que sim, que reconhecia o problema, que estava disponível e já tinha envolvido ou queria envolver a Ordem dos Contabilistas Certificados nesta matéria. E solicitei expressamente à Sra. Deputada Relatora, nessa audição, que do relatório final constasse a referência à intervenção e aos elementos que eu trazia ali para conhecimento dos peticionários. Por isso, surpreendo-me que no relatório final não haja qualquer menção a esta matéria, nem sequer à presença do grupo parlamentar do PCP nesta audição. Não seria difícil fazer essa referência, até porque o relatório da audição preparado pelos serviços tem essa referência e contém dois parágrafos que, de forma resumida, mas correta, rigorosa, transmitem aquilo que eu disse na audição, e um segundo parágrafo em que, relativo a uma intervenção da Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes, na qualidade não de deputada relatora, mas de deputada do PSD, em que expressa também as suas opiniões sobre a matéria. Estes dois parágrafos estão no relatório feito pelos serviços, estão omitidos da declaração, do relatório final, não só estão omitidos, como está omitida até sequer a participação do grupo parlamentar do PCP e a informações relevantes sobre o conteúdo e o objeto da petição. Portanto, parece-me que, em abono do rigor e da factualidade, deveria estar referida à presença do grupo parlamentar do PCP nesta audição e, de uma forma resumida, tal como está no relatório preparado pelos serviços, da intervenção feita pelo PCP. E, obviamente, se a Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes também fizer questão de haver a sua intervenção na qualidade de deputado do PSD, também, obviamente, todo o direito, aliás, isto tem sido a prática nos relatórios das audições, quando há audições aos peticionários, ou audiências, melhor dito, aos peticionários, se estão grupos parlamentares, é referida à presença dos grupos parlamentares e dado um resumo daquilo que cada grupo disse relativamente à matéria. Penso que aqui há um desvio daquilo que a norma e a minha sugestão à Sra. Deputada Relatora é que possa alterar o seu relatório de forma a referir a presença do grupo parlamentar do PCP na audição dos peticionários e a informação que lá foi prestada. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Cecília Mariel.
Sr. Presidente, apenas para saudar a relatora pelo relatório e também para lembrar que, de facto, este assunto tem sido discutido várias vezes, já aliás no último Orçamento de Estado, o Grupo Parlamentar do CDS-PP apresentou uma proposta precisamente tendo em vista a alteração de algumas datas do calendário de entrega das diversas declarações e informações fiscais, precisamente com esta preocupação. Que as obrigações declarativas do ponto de vista fiscal não coincidissem de forma muito agressiva umas com as outras, coisa que acontece atualmente, e depois que o óbvio e o mínimo que creio eu que em relação à obrigação em relação à qual este orçamento dá um sinal, mas o óbvio e o mínimo é que a administração tributária disponibilize em tempo útil os respectivos formulários, aliás, deviam ser disponibilizados logo no início do ano. Infelizmente o PCP nessa altura entendeu não viabilizar essa proposta do CDS, mas ainda bem que partilha destas preocupações. Agora eu gostava só que ficasse expresso que do nosso ponto de vista era importante que tivesse acontecido esta prorrogação do prazo, mas mais importante ainda é que ela se torne desnecessária por termos uma administração tributária com respeito por quem trabalha nestas áreas e pelos contribuintes em geral e depois por termos uma simplificação da vida dos contribuintes e sobretudo neste caso de contabilistas que trabalham com muitos pequenos negócios e que permita que haja uma distribuição razoável das obrigações declarativas ao longo do tempo.
Obrigada, Sr. Deputado. Eu tenho um pedido de intervenção da Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes, mas como o Sr. Deputado Paulo Sá pediu de novo, talvez, em termos de metodologia, seja melhor ouvir de novo o Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado. É a propósito da intervenção da Sra. Deputada Cília Meirelles. Obviamente que não está aqui em causa o contributo, a intervenção que cada partido possa ter dado sobre esta matéria em determinados momentos. O que está em causa aqui é um relatório. Se a Sra. Deputada Cília Meirelles tivesse estado presente na audição dos funcionários e tivesse dito o que disse agora, com certeza gostaria que essa sua intervenção, a presença em primeiro lugar e a sua intervenção tivesse refletida no relatório, visto que traduzia a opinião que foi feita aí nessa matéria. E, portanto, obviamente que o que está aqui em causa é a presença do Grupo Parlamentar do PCP nesta audiência, sobre a qual incide o relatório, e as posições que aí foram transmitidas. Obviamente que há intervenções de diversos grupos parlamentares sobre esta matéria, posições até distintas, poderiam ser objeto de discussão, mas não têm que estar no relatório. Mas o que tem que estar no relatório é aquilo que é factual, quem esteve presente e aquilo que foi dito.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Margarida Balseiro Lopes.
Senhora Presidente, naturalmente que se o PCP entende que deve ser mencionada a sua presença na audição, naturalmente que há essa alteração. Mas é importante dizer o seguinte, a resposta que o PCP quer que conste no relatório é exatamente a mesma resposta que o Governo nos deu, portanto, nos deu à Comissão. Por essa razão, porque não me parece fazer muito sentido estar a replicar uma resposta igual à que foi dada para a Comissão, neste caso a resposta que foi dada ao Partido Comunista, nesta petição. Para além deste argumento dado pela Sra. Deputada Cília Meirelles, certamente se eu ao longo dos últimos anos for a repescar todas as intervenções que cada um dos partidos políticos teve sobre a questão do calendário fiscal e das obrigações declarativas, certamente eu teria muito mais coisas para incluir. E se incluir, por exemplo, a intervenção do senhor deputado Paulo Sá, eu terei também de incluir a resposta dos peticionários a dizer, pronto, certo, então, mas isso é, na prática é replicar todo o relatório da audição aqui no relatório da petição. E honestamente aquilo que me pareceu mais adequado foi sintetizar os principais argumentos e note que eu não fiz qualquer tipo de exclusão do Partido Comunista e inclusão do PSD e limitei-me a destacar aquilo que foram as intervenções feitas por cada um dos peticionários. Mas naturalmente que se para o PCP é importante a inclusão daquilo que foi a posição expressa do PCP nessa audição, virá tal como aquilo que foi a resposta da peticionária e aquilo que foi a intervenção do PSD, sem problema nenhum. Digo-lhe apenas que não vou incluir a resposta ao e-mail porque é exatamente a resposta que o Governo deu ao Partido Comunista, é exatamente a mesma resposta que deu à Comissão. Aí é que honestamente me parece não fazer sentido nenhum.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo
Sá. Sra. Presidente, acho que há aqui uma confusão. Este relatório não é um relatório sobre as posições de cada partido sobre o modelo 22 e as obrigações declarativas relacionadas com o modelo 22 ou com outras obrigações. É um relatório sobre aquela petição que inclui uma componente, uma diligência efetuada pela deputada relatora, que é a audição. Se todos os seus deputados, todos os grupos parlamentares tivessem estado presentes na audiência e tivessem transmitido as suas opiniões, obviamente que o relatório devia ter isso. Não é esse o caso. Portanto, a senhora deputada Margarida Balseiro Lopes não tem que ir repescar as posições do PSD, do BE, do PS, do CDS sobre esta matéria, porque não são relevantes para porque não foram referidas naquela audição. Tem apenas que referir o que se passou na audição. Relativamente à repetição, diz que não está disponível para colocar o texto, porque o texto dado ao PCP é uma repetição daquilo que foi dada à petição. É exatamente o contrário, mas também não é relevante. Nem eu fiz questão que isso... Foi exatamente ao contrário. E na sequência das diligências do PCP, o Governo dá uma resposta. Depois há uma petição, e nessa petição há um pedido de esclarecimento ao Governo que dá exatamente a mesma resposta que tinha dado ao PCP e que o seu deputado Ibem transcreve aqui, transcreve no seu relatório. E, portanto, não faço questão que a resposta que foi dada ao PCP antes desta esteja aqui repetida. Aliás, eu sugeri que se pudesse incluir o parágrafo que os serviços prepararam, e os parágrafos não têm o texto da resposta. Diz apenas que em 2017 o PCP volta a interpelar o Governo sobre a matéria, registou-se finalmente a abertura do Governo para rever o debate, o deputado do PCP recomendou então que os pressionassem e por aí fora. Portanto, não é preciso repetir o texto porque ele já está, é preciso, em meu entender, dizer que esteve lá presente o grupo parlamentar do PCP, a intervenção, posso sugerir que utilize a intervenção dos serviços, há uma intervenção também da senhora deputada, também posso sugerir que utilize a intervenção dos serviços ou que a senhora deputada achar conveniente, e obviamente que as respostas dos peticionários também se encontram no relatório feito pelos serviços, aliás, extensamente, e não vejo nenhum problema que isso seja incluído. Ou seja, tudo o que for o relato fiel da audiência, é o relato fiel da audiência. Não é bom nem mau, é o que se passou lá. E, obviamente, a nossa intervenção sobre este relatório era apenas que o relatório tivesse o relato do que se passou na audiência. De forma resumida, obviamente, não faz sentido fazer uma transcrição integral de tudo o que foi dito, mas de forma resumida, aliás, este exercício foi feito pelos serviços. A minha sugestão é apenas que se utilize este trabalho dos serviços e se acrescente isto ao relatório.
Muito obrigada. Senhora Deputada Margarida Balcer Lopes, parece-me razoável incluir, já que é matéria factual, são questões factuais que ocorreram durante a reunião.
Eu sugiro replicar integralmente aquilo que foi então o relatório da audição. Integralmente.
Muito bem. Muito bem. Podemos então passar, podemos votar com estas alterações projetadas já nestes termos, como o Sr. Deputado Maria de Balseiro Lopes sugere, está de acordo com o Sr. Deputado quanto a ir buscar os trechos do relatório. A transcrição, exatamente. A transcrição, eu julgo que podemos votar e, naturalmente, estamos a votar o texto com estas alterações.
Senhora Presidente, sugerindo à Senhora Deputada Margarida Balseiro Lopes, não havendo qualquer oposição da nossa parte, que seja uma transcrição integral da audição, o que eu sugiro é que essa transcrição seja feita, a Senhora Deputada represente o relatório com essa transcrição integral para votarmos na altura.
Muito bem, então adiamos a votação do relatório. Muito bem, passamos ao ponto 9 da ordem de trabalho, definição da metodologia para a nova apreciação na generalidade dos projetos de lei número 571/13 do CDSPP, que altera a lei 151/2015 de 11 de setembro, a lei de enquadramento orçamental, e 638/13 do PCP, assegura a divulgação pública da utilização de cativações dos orçamentos das entidades que integram a administração direta e indireta do Estado. Primeira alteração à lei número 151/2015 de 11 de setembro, lei do enquadramento do Estado, lei do enquadramento orçamental. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida.
Senhora Presidente, uma vez que se trata de duas iniciativas, aquilo que proporíamos era que se fizesse um texto conjunto. Nós temos agora o período do orçamento, onde obviamente é impossível estarmos a fazer esta especialidade. Fazer-se um texto conjunto e marcar-se uma data para propostas de alteração, eventuais propostas de alteração ao texto conjunto, ou eventuais audições, se alguém quiser propor audições, de forma a que logo a seguir à conclusão do processo orçamental pudéssemos marcar a especialidade deste processo legislativo.
Muito bem, Sr. Deputado Paulo Sá.
Sim, Sr. Presidente, manifestar a concordância com a apresentação deste texto de substituição, porque na realidade é um texto de substituição, ou seja, as duas iniciativas são substituídas por um novo texto e será esse texto que depois será discutido e votado. E já foi articulado com o CDS, haverá a apresentação desse texto de substituição, que os dois partidos tentarão que contenha aquilo que é a essência de que está nos dois projetos de lei.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Obrigado. O PS não é proponente. Nós concordamos com esta metodologia. Vou só pôr um pequeno complemento, que é o seguinte. Portanto, era bom que, de facto, o processo fosse rápido logo a seguir ao Orçamento do Estado. E, portanto, de facto, há que fixar datas, não necessariamente hoje aqui, mas datas para... o texto de substituição e depois, sobretudo, havendo o texto de substituição, um prazo para propostas de alteração. A única sugestão que eu ponho à consideração dos partidos proponentes é que, eventualmente, antes de, rapidamente, mas antes de vir à COFMA, ao plenário da COFMA, se for caso disso, lembrar que existe um grupo de trabalho da Lei de Enquadramento Orçamental, que aliás coordeno, e que, caso haja, sobretudo, propostas de alteração, podia ser mais eficaz nós discutirmos isso e depois trazer já uma proposta, que seria uma proposta final aqui ao plenário da COFA. Ponho isto à consideração, em particular, dos partidos proponentes. Portanto, no fundo, a ideia é, portanto, há um texto de substituição. Se não houvesse proposta de alteração nenhuma, eu acho que, pronto, o mais eficaz é vir logo agendar uma reunião da COFMA e resolver o assunto. Havendo propostas de alteração, talvez fosse mais eficaz, ponho isso à consideração, haver uma reunião do grupo de trabalho, expressamente para esse efeito, em que se discutia estas questões, tentava consensualizar e, se possível, trazer uma proposta única ao plenário da COFA. Portanto, deixo isto à consideração, sobretudo dos partidos proponentes.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Quanto à restante metodologia, ela será discutida quando tivermos o texto de substituição. Quanto ao texto de substituição, serão os grupos parlamentares do CDS-PP e do PCP que saberão qual é o prazo que necessitam para a apresentação dessa proposta. Não sei se querem avançar desse projeto. Sr. Deputado João.
Sr. Presidente, não discordando, eu penso que estaríamos todos de acordo em definir já a metodologia toda e eu acho que até era desejável que estabelecêssemos prazos, enquadrando aquilo que propôs o Sr. Deputado. Eu confesso que estamos aqui a falar em propor que o texto fosse entregue até dia 1, as propostas até dia 8, para podermos votar na reunião de dia 13, isto tudo dezembro. Agora, com esta sugestão do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, não sei se é viável, porque se entrasse aqui o grupo de trabalho, não sei se não precisaríamos de mais uma semana. Marcamos uma reunião na véspera ou qualquer coisa. Então, texto, se todos concordassem, texto de substituição até dia 1 de dezembro, propostas de alteração até dia 8, para podermos votar... Como? Claro.
O prazo do texto de substituição é uma questão entre o CDS-PP e o PCP.
Talvez, se pudesse, tanto o projeto de lei ou o texto de substituição não será uma coisa muito extensa. Sendo entregue a 1 de dezembro, se calhar não se justificava 7 dias até o dia 8 para proposta de alteração, se calhar podia ser um prazo mais curto, ganhando-se tempo. Depois, para uma eventual discussão no tal grupo de trabalho. Portanto, podia ser 1 de dezembro e 4 ou 5 para entrega de... Uma segunda-feira 5 e depois tínhamos mais tempo, porque não prevejo que haja muitas propostas de alteração num texto que é tão pequeno.
Dia 1 de dezembro é uma sexta-feira feriado, senhores deputados. Significa que passa para segunda-feira ou significa que dia, sim, na véspera? Muito bem. 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E as propostas de alteração até à quarta-feira seguinte? Dia 6, proposta de alteração até dia 6. E depois a questão do grupo de trabalho também extravasa aqui a comissão, isso, certo? Muito bem. Senhor Deputado Paulo Trigo Pereira.
Portanto, 30 textos de substituição. A data para propostas de alteração seria a quarta-feira seguinte, não é? Dia 6. Eu acho que faz parte
da metodologia. Dia 8 é feriado, Srs. Deputados.
Faz parte da metodologia. Eu acho que era bom, havendo propostas de alteração, antes do dia 13, poder haver uma reunião do grupo de trabalho e ficaria. Como?
Sexta-feira é outra vez feriado, dia 8.
Portanto, eu sugeria
mas
que houvesse uma...
Mas como o senhor tinha falado na sexta-feira, a reunião do grupo de trabalho, não pode ser na sexta, que é feriado, mas no princípio...
Pode ser a 12 à tarde, na véspera de 13 e 13, e 13 a comissão. Portanto, eu acho que dentro da metodologia, a minha proposta, a menos que tenha alguma objeção por parte do grupo de trabalho, é que haja uma reunião do grupo de trabalho da Lei de Enquadramento Orçamental, que tem basicamente dois pontos, até do meu ponto de vista. O primeiro ponto era a calendarização dos trabalhos, porque eu acho que o grupo de trabalho tem que começar a trabalhar, e a calendarização dos trabalhos futuros, e o segundo, que é muito rápida, e o segundo ponto fosse só esta questão. Portanto, eu acho que isto devia ficar dentro da metodologia a ser aprovada aqui.
Sr. Deputado Paulo Sá.
Se eu pedir ajuda ao Sr. Deputado Duarte Pacheco, eu creio que dia 12, pedi a ajuda, creio que no dia 12 de dezembro está prevista uma reunião do Grupo de Trabalho da Dívida, terça à tarde. É dia 12 de dezembro, não é? Portanto, há aqui uma... 5 ou 12?
Muito bem. Aquilo que fica definido é a apresentação da proposta, da proposta de substituição até dia 30, a apresentação de propostas de alteração até dia 6 e depois será marcada uma reunião do grupo de trabalho e depois virá à reunião da Comissão do Orçamento no dia 13. Estamos de acordo? Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Não, eu gostava de ficar fixada já a reunião do Grupo de Trabalho para dia 12, às 15 horas. Acho que não há problema
nenhum. Já está fixada, mas quer dizer, não há uma deliberação da Comissão, porque não é a Comissão que libera a fixação. Isso seria retirar um poder ao coordenador do Grupo de Trabalho.
É só o coordenador isso, é uma que está questão a propor. De... O coordenador está a propor. Não, é porque nós temos agendas muito complicadas e é melhor,
digamos que é uma informação.
Que é melhor que fique já... Como estamos todos cá, não é?
É uma informação já prestada pelo coordenador.
Às 15 horas do dia 12, é a minha sugestão.
É uma informação prestada pelo coordenador que só há que verificar se há uma reunião do grupo da dívida ou não. É dia 5, está confirmado. Muito bem. Muito obrigada. Passamos então ao ponto 10 da ordem de trabalhos. Fixação da redação final do projeto de lei 597... barra 13 do PSD, que procede à 44ª alteração do Decreto-Lei 290/92, de 31 de dezembro, que criou o regime geral de instituições de crédito e sociedades financeiras. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Inês Domingos.
Obrigada, Sra. Presidente. Nós aceitamos de forma, em geral, as alterações que são propostas, com uma exceção, que é no artigo 6, desculpe, no número 6 do artigo 85, em que aí não aceitamos as alterações da DAPLEN, e eu queria apenas confirmar que queremos manter... a redação inicial. Aliás, por sinal, na nossa proposta não se mexia nesse artigo, nesse número, e portanto queremos mantê-lo assim. Neste artigo, a única coisa que tínhamos proposto, o artigo 85, 6, o que nós tínhamos proposto era revogar o número 5, certo? O que a DAPLEN vem fazer é depois fazer alterações aos artigos, aos números 6 e 8. E nós, no que diz respeito, o número 8 faz sentido porque tem que mudar a numeração, mas no número 6, nós não queríamos fazer alteração nenhuma ao número 6 e gostávamos que se mantivesse assim. É só isto. Sr. Presidente, tem razão, foi revogado. Portanto, o que poderíamos... A sugestão que poderíamos fazer é o Banco de Portugal poderá determinar a aplicação do artigo 109. Nos números 1... Só um minuto. Não, mas temos... O Banco de Portugal poderá determinar...
Temos que colocar aqui a referência às entidades, uma vez que cortamos o número 5.
O Banco de Portugal poderá determinar a aplicação do artigo 109... aos membros de outros órgãos e às sociedades ou outros entes coletivos por eles dominados?
Aos membros do Conselho Geral e de Supervisão que não integrem a Comissão para Matérias Financeiras, aos administradores não executivos das instituições de crédito que não façam parte da Comissão da Auditoria.
Senhora Presidente, não, a ideia precisamente era... fazer com que essas pessoas já não estivessem nessa exceção, percebe? Se fizermos isso,
se fizermos isso, o Banco de Portugal poderá determinar a aplicação do artigo 109 àquelas entidades.
Mas não é isso que nós queremos, porque isto na realidade altera a ideia do projeto que nós tínhamos apresentado.
Então, como é que formulamos?
Eu estava a propor a seguinte formulação. O Banco de Portugal poderá determinar a aplicação do artigo 109 aos membros de outros órgãos e às sociedades ou outros entes coletivos por eles dominados. Dominados aqui é que não parece... É dominados? Sim, dominados. Senhor Presidente, nós não queremos...
Passamos esta redação final para o final.
Pode ser.
Porque
pois nós
não era a rácio do que estava escrito. Sim, Sr. Deputado Cília Meireles.
Sra. Presidente, nós estamos em sede de redação final, não estamos em sede de discussão na especialidade. Portanto, só serão admissíveis alterações, não só que não alterem o sentido, mas que tenham a ver, sobretudo, com a técnica logística. Portanto, das duas, uma. Ou todos aceitávamos a proposta da DAPLEN, ou não aceitando, fica exatamente como está. Se há alguma ideia de alguma, ou se o PSD tem alguma forma de tornar mais claro o texto do ponto de vista da logística, eu sugiro que faça essa proposta e que nós todos, se houver unanimidade e se ela não alterar o sentido que foi aprovado, possa ser aprovado. Agora, acho difícil estamos a fazer isso sem conhecermos o texto, sob pena das tantas. Estamos todos aqui por unanimidade a decidir uma coisa, ou que altere o sentido que foi decidido, ou que nós não tenhamos a devida atenção e a devida certeza no que estamos a fazer.
Sra. Deputada, a questão que se coloca...
Que foi enviada para nós e nós...
A questão que se coloca é que a proposta do PSD tem esta falha que diz previstas no número anterior quando revogou o número anterior. Quando foi revogado o número anterior e, portanto, temos que tirar o propostas do número anterior e substituir pela clarificação daquilo que era a intenção. É tão simples como isto.
Sr. Presidente, eu tinha proposto esta oralmente, proposto. O Banco de Portugal poderá determinar a aplicação do artigo 109 aos membros de outros órgãos e às sociedades ou outros entes coletivos por eles dominados.
Muito bem, é só retirar às entidades referidas no número anterior, que é o que está aqui a mais. Exatamente. Não é assim? Pronto, o problema é esse.
Mas por que se não se dá? É que na lei original está outros órgãos? É que aqui os membros do Conselho não querem que...
Aos membros de outros órgãos, ou leis chamadas aos membros de outros órgãos, que considerem exercerem...
Funções equiparáveis.
Funções equiparáveis.
Portanto, esta a referência aos membros do Conselho Geral de Supervisão.
Não está, não está na lei original.
Está no número anterior? Está no número anterior.
É isso, é isso. É só cortar isto.
É só cortar aquilo. Mas a formulação da norma mantém isso, assim como a senhora deputada agora propôs, fica claro, mas com aquela expressão às entidades referidas no número anterior. Pronto, muito bem.
Não.
Muito bem. Uhum. É arriscar só isto, às entidades referidas no número anterior. Não é preciso referir a tanto. Mas como não se aceita essa?
Pois, nós vamos dizer que para arriscar esta parte da
resposta deles.
Porque o resto é o que fica.
Exatamente. Porque eles fizeram, foram referir o número anterior. Pronto. Muito bem, muito bem. Aquilo que a DAPLEN tinha proposto era dar substância à expressão entidades referidas no número anterior e, portanto, foi ao número anterior buscar essas entidades. E, portanto, como isso foi... Claro, por isso é que a DAPLEN substituiu com a identificação. Mas assim fica resolvido, certo? Certo? Então, retiramos, está resolvido. Então podemos aprovar na globalidade todas as propostas apresentadas pela DAPLEN, exceto no que diz respeito ao número 6 do artigo 85, que a redação ficará esta, que eu vou voltar a ler. O Banco de Portugal poderá determinar a aplicação do artigo 109 aos membros de outros órgãos que considere exercerem funções equiparáveis e às sociedades ou outros entes coletivos por eles dominados. Podemos votar assim? Muito bem, então vamos passar à votação. Quem vota a favor de todas as alterações a propostas para a redação final, incluindo esta? Sr. Deputado Paulino Ascensão, vota a favor? Muito bem, foram aprovadas por unanimidade com esta alteração no número 6 do artigo 85. Muito bem. Passamos então ao ponto 11 da ordem de trabalhos. Convite para o terceiro grupo de trabalho de alto nível dos parlamentares dos PALOP e Timor-Leste para análise e discussão da fiscalização legislativa ao longo do ciclo orçamental, com base nos diferentes documentos orçamentais, a ter lugar em Maputo entre o dia 9 e o dia 11 de novembro de 2017. Nós temos aqui esta, de novo, um convite para participação neste grupo de trabalho. Já o tivemos na última sessão legislativa. Coincidiu, como coincide desta vez com o período do orçamento, para além de o convite ter vindo com muito pouca antecedência. A questão que temos aqui que decidir, e os grupos parlamentares decidirão, é se temos condições de dispensar deputados para participar neste grupo de trabalho. É sempre no plano da cooperação institucional e da cooperação que temos com os países africanos de língua oficial portuguesa, neste caso com Moçambique. É sempre vantajoso ter garantir estas participações, mas se for entendido pelos grupos de trabalho que, tal como há um ano atrás, temos dificuldade de dispensar deputados neste período do orçamento. Sr. Deputado Duarte.
Sr. Presidente, de facto, o calendário que nos é proposto não é o calendário mais fácil para nós, mas da parte do PSD, e presumo que do Partido Socialista, que temos mais temos um grupo alargado, não será impossível da nossa parte indicar um colega que seja presente. Porque o que é que me preocupa é, cheira, que para o ano vai acontecer a mesma coisa, se eles estão sempre a fazer nesta altura, e então nunca lá estaremos. Porventura também pode ser oportuno, quer se lá estivermos, se enviarmos alguém, que seja antecipado, por exemplo, para o mês de setembro, no próximo ano, seja onde for, de modo a que não coincidir com o processo orçamental. Mas como neste caso é só trabalho em comissão, ainda não estaremos nas votações de plenária e comissão, o PSD poderá indicar, se os outros partidos, nomeadamente o Partido Socialista, também indicar.
Muito bem, a sugestão é de 1 a 3. A questão é de 1 a 3. A Comissão de Orçamento e Finanças tem orçamento para 3 sem problema e, portanto, a decisão é dos grupos parlamentares. Julgo. Senhor Deputado Cecília Meirelles.
Oh, Sra. Presidente, eu acho que a cooperação é de facto muito importante e deve até ser fomentada. Agora, do ponto de vista da nossa realidade, é muito difícil, para não dizer mesmo impossível, ter deputados disponíveis do dia 9 ao dia 11 de novembro de 2017, porque a cooperação é muito importante, mas o contacto com os nossos círculos e o debate na especialidade com os ministros também é, e portanto é um bocadinho difícil fazer a escolha entre a nossa representação nacional e a representação internacional do Parlamento Português, mas entendo que fazer, eu creio que deve prevalecer a representação dos portugueses que nos elegeram.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Julgo que... Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Não, mas não é isso. Obrigado, Sr. Presidente. Não, há aqui duas coisas que devem ser separadas. Uma é a questão da delegação e outra é a questão da temporalidade do convite. Aliás, o deputado Duarte Pacheco já referiu isso. E eu acho que, independentemente da... Portanto, eu vou separar as duas coisas. Em relação ao convite... Eu acho que nós, a COFMA, devia dizer, se os grupos parlamentares todos concordarem, que vemos imenso interesse neste tipo de iniciativas, gostaríamos de participar com dignamente, mas que, de facto, esta altura do ano, para nós, em geral, deputados, não é a mais indicada e em segundo lugar, que a antecedência com que o convite foi recebido também dificulta a nossa organização. Portanto, a minha sugestão em relação a este ponto, se os governadores concordarem, porque isto de facto é importante, esta iniciativa, este projeto é muito importante, que eu me lembre, é o único projeto que existe neste momento que reúne parlamentares dos países de não só africanos de língua oficial portuguesa como Timor-Leste, até de facto um projeto importante, mas, quer dizer, estas condições não são muito boas. E, portanto, a minha sugestão, e até pronto fico se os deputados estiverem de acordo em isso, em que se fizesse uma primeira resposta à entidade que nos convidou, dizendo que no futuro gostaríamos de que não coincidisse com o Orçamento de Estado, por um lado, e por outro lado, receber com maior antecedência. Este é o primeiro ponto, que é autónomo do segundo, não é? Em relação ao segundo, quer dizer, o PS neste momento não está ainda em condições de saber se tem ou não algum deputado que esteja em condições, da COFMA, que está em condições de ir. E, eventualmente, o que poderíamos fazer, também penso que se calhar o PSD não se sente muito confortável de mandar alguém se o PS não mandar ninguém, era dar um prazo de 24 horas para ver se o PS estaria ou durante a tarde de hoje, a ver se alguém do grupo parlamentar do PS poderia estar disponível, pronto, e depois ou sim ou não. Se sim, houve a disponibilidade do PSD e penso que se enviaria dois. Se não, bom, caberá ao PSD pronunciar-se sobre isto, não é? Mas nós, da nossa parte, penso que até ao final do dia de hoje estamos em condições de dizer se algum deputado está em condições de ir. Mas, portanto, são duas coisas separadas.
Muito bem, Sr. Deputado, já no ano passado nós fizemos essa informação. Aliás, isto é uma questão que eu transmitirei ao Presidente da Assembleia da República, porque o diálogo é um diálogo entre presidentes da Assembleia da República, de Moçambique e de Portugal. E transmitirei esta posição, a questão do orçamento. Aliás, o Presidente da Assembleia da República já transmitiu, o gabinete do Presidente já transmitiu há um ano atrás exatamente isso, uma sugestão para que não coincida com o nosso orçamento. Não sei quais são os prazos dos tantos orçamentos, mas julgo que a posição do Grupo Parlamentar do PSD foi clara, está disponível para selecionar um deputado, pelo menos, para participar nos trabalhos. Aguardamos saber se o grupo parlamentar do PS também está disponível ou qualquer outro grupo parlamentar, uma vez que até três podemos enviar uma delegação. A senhora deputada Cecília Meireles já disse que, obviamente, as condições do grupo parlamentar do CDS-PP dificultam bastante e que há uma opção que tem que fazer pelo trabalho de representação nacional, mas os tantos grupos parlamentares têm outra dimensão e têm, por isso, outra disponibilidade para este efeito. E assim, não obstante podermos reiterar o facto de vir sempre coincidir com o período do Orçamento de Estado, também me parece que corresponde ao início das sessões legislativas da maior parte dos PALOP, exceto no que diz respeito a Timor-Leste, mas de qualquer forma temos condições este ano para enviar pelo menos um deputado. Se pudermos enviar mais, tanto melhor, e será transmitido ao Sr. Presidente da Assembleia da República aquilo que é a posição da COFMA também. Sr. Deputado Paulo Sá.
Rapidamente, Sr. Presidente, eu vejo como muito difícil que o PCP possa disponibilizar um deputado nesta altura do orçamento para participar disto, sem prejuízo de considerarmos que são contactos e relações que são de cultivar e de incentivar e de aprofundar, mas efetivamente a altura não é a melhor. Dito isto, também gostava de dizer que não vejo nenhum inconveniente que a Comissão possa ser representada por dois deputados, um do PSD e outro do PS, ou eventualmente, não sei, o BE nos pronunciou por mais deputados, mas vejo como muito difícil que o PCP nesta fase e a tão poucos dias possa ter alguém disponível para isso. Mas talvez os grupos parlamentares com mais deputados, nomeadamente PSD e PS, possam disponibilizar dois membros, um de cada partido, e para ter uma representação mais plural. Estará um partido do governo, um partido da oposição.
Parece-me não haver também disponibilidade, dada a dimensão do nosso grupo parlamentar e outros compromissos que também já temos para este período aqui em referência.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. Paulo Trigo Pereira, o Sr. Deputado Cecília Meireles tinha pedido a palavra.
Sr. Presidente, só para dizer que, em todo caso, acho que seria importante que o Parlamento pudesse ser representado por pelo menos dois deputados de grupos parlamentares diferentes, que incluíssem o grupo parlamentar do partido que está no governo, ou de um dos partidos que apoia o governo, e um grupo parlamentar da oposição. Acho que isso será mais equilibrado do que outra forma. A não ser que entenda ir a Sra. Presidente da Comissão, caso em que eu considerarei em que nos representa a todos.
Muito obrigada, muito obrigada, Sra. Deputada. Já percebi que a Sra. Deputada anseia que seja o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira a conduzir os trabalhos do orçamento. Se assim é, se quiser, eu ponderarei. E depois, Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Uma nota também muito breve, quer dizer, eu penso que a ir uma representação do Parlamento Português, de facto, convinha e subscreva aquilo que disse a deputada Cília Meireles, que fosse um dos dois partidos. E a questão que eu suscitava ao PSD é se, caso o PS não consiga encontrar ninguém disponível, se, o que é que acharia? Ou seja, acha que, sendo confortável, ir apenas um deputado do PSD? Ou... Porque, de facto, pronto, nós não temos condições ainda para responder, não é? Portanto, há basicamente esta situação. Quer dizer, ou conseguimos arranjar ou não. Eu não sei se o deputado Duarte Pacheco quer responder a este meu repto ou não. Quer dizer, se sente confortável.
Senhores deputados, o convite é para parlamentares. E sendo para parlamentares, todos os deputados, todos os grupos parlamentares são parlamentares e julgo que não têm, compreendo as posições que assumiram, mas julgo que não há aqui nenhuma lógica de bloco central, julgo eu, para qualquer representação. Portanto, os parlamentares podem participar nestas, aliás, há muitos fóruns em que não participam todos os partidos políticos, nem sequer a maioria. Sr. Deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, eu preciso sair. Se houver algum, penso que perdemos. Vamos perder o quórum, creio. Portanto, se houver alguma matéria que requeira deliberação, eu pedi à Sr. Presidente que pudesse ser feita já, porque eu tenho que sair no próximo minuto.
Pois, muito bem. Sobre esta matéria, julgo que está ultrapassada a questão. Aguardamos saber se mais algum grupo parlamentar apresenta um deputado. Vamos passar ao ponto 12 da ordem de trabalho, metodologia de realização de audiências no âmbito da discussão da proposta de lei número 100/13, que aprova o orçamento de Estado para 2018. Nós temos seis pedidos de audições, temos neste momento seis pedidos de audições, tendo em conta o calendário das audições dos ministros, estas audiências terão que se realizar exceto no dia 8 de novembro, ou às 9 horas, ou às 2 horas da tarde, e poderão, porventura, colidir ainda assim com as audições dos ministros. Seguramente que irão colidir. Eu proponho... Na última discussão do Orçamento de Estado, esta matéria ficou delegada no Sr. Vice-Presidente Paulo Trigo Pereira. Proponho que seja de novo delegado no Sr. Proponho, não, a delegação é minha, portanto não proponho coisa nenhuma. Ajusto isso com o Sr. Vice-Presidente Paulo Trigo Pereira, que quer usar da palavra. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu já tive a ocasião até de trocar impressões com a outra vice-presidente, a deputada Cecília Meirelles. Nós inclinamos então para marcar para as 9 da manhã, de segunda, terça, quinta e sexta, segunda e terça. Agora, há uma coisa que é muito importante e que eu queria chamar a atenção de todos os grupos parlamentares, portanto, para além do PS, que já está a falar... Não, inclusive é o do PS, porque eu vou estar, eu ou a deputada Cecília Meirelles estaremos a dirigir, e portanto isto também se aplica ao PS. No ano passado houve uma grande insatisfação por parte de algumas entidades por não estar quase ninguém a fazer estas audiências. Eu acho que é muito importante que todos os grupos parlamentares estejam representados, e portanto a questão que eu coloco já, nomeadamente a PCP, Bloco de Esquerda, mas também PSD e PS, é se conseguirão ou não garantir as 9 da manhã destes dias que eu acabei de mencionar, que seria segunda, terça, quinta e sexta, segunda e terça. Porque depois a coisa cai um pouco, obviamente em cima de mim, mas não é, eu tenho os ombros largos para estas questões, não é a imagem da Assembleia da República. Mas as entidades chegam cá, vêm dois deputados, fizeram um grande esforço de preparação, trazem materiais, etc, etc, e depois chegam cá e não são recebidos com dignamente. E, portanto, a questão que eu queria colocar e suscitar aos outros grupos parlamentares, já falei com o CDS, era, mas incluindo o PS, era saber se conseguem garantir pelo menos uma pessoa por grupo parlamentar nestas audiências.
Muito bem, Sr. Deputado, já passa a palavra ao Sr. Deputado Duarte Pacheco, chama a atenção que estas são as seis que já estão pedidas, mas surgirão outras necessariamente. Sr. Deputado Duarte Pacheco, está com ar de quem quer ir a todas as audiências.
Senhor, Posso, Sr. Presidente, em relação a esta matéria, duas coisas. Se fosse possível, ainda hoje era o ideal, que fosse distribuído o calendário para sabermos que entidades, em que dias, de modo a podermos tentar adjudicar colegas para estarem presentes. Essa era a primeira coisa. Segunda coisa, eu compreendo perfeitamente aquilo que disse o Sr. Deputado Paulo Tarico Pereira. Não é só nestes grupos, muitas vezes no próprio plenário de comissão. Nesta legislatura está melhor, verdade seja dita, mas na legislatura anterior, em que nós tínhamos matérias relacionadas com a administração pública e com o trabalho da administração pública, havia muitas entidades que pediam e decidia-se que era no plenário da comissão, mas depois, muitas vezes até os próprios grupos parlamentares que faziam essa proposta não estavam presentes. E acabava, quem não tinha mostrado interesse, porque não tinha proposto, é que tinha que fazer as despesas da audição para não deixar a Assembleia mal com má imagem. E, portanto, eu compreendo que, porventura, se não houver possibilidade, é fazermos uma análise dos pedidos e considerarmos, estão aqui 10, 6, amanhã são 10, no outro dia são 15, só temos disponibilidade física para receber 3 e fazer um rateio. Porque vale mais nos receber com dignamente do que receber nessas condições.
Uma triagem, até nós sabemos que muitas destas audiências reúnem com os grupos parlamentares e depois os deputados com assentos já reuniram por via dos grupos parlamentares e, portanto, não estão presentes porque a questão está ultrapassada. A listagem dos pedidos de audiência já foi distribuída. Agora, a questão dos horários depende ainda de um contacto com as entidades e por isso é que o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira propôs já às 9 horas. Sra. Deputada Cecília Meirelles.
Sr. Presidente, não tenho nada a acrescentar para além disso que a Sra. Presidente já mencionou precisamente que muitos já têm audições marcadas com os próprios grupos parlamentares e daí também muitas vezes a ausência, porque há uma duplicação ou às vezes triplicação quando são, por exemplo, bebidas ou estou-me a lembrar de algumas coisas que depois são com outras comissões em que acaba por haver às vezes 5 deputados do mesmo grupo parlamentar que dos diversos prismas já receberam as pessoas. Gostava só de perguntar, as audições não é neste ponto que vamos discutir? Ok, então ainda sobre audiências, eu queria só fazer um alerta em relação às audiências, porque agora que vamos entrar neste período, para que não houvesse outras audiências a decorrerem ao mesmo tempo, porque tivemos no mesmo dia da audição do Ministro das Finanças e do Ministro da Segurança Social na Generalidade, tivemos às 14 horas uma audiência de uma petição, em que o CDS não pôde estar porque não temos o dom da ubiquidade de estar em dois sítios ao mesmo tempo. E hoje, na mesma, há uma às 14. Ora, uma audiência às 14, daqui a 7 minutos, para quem tem o debate na Generalidade com o Governo aqui, acho que é difícil, era um apelo a que isto não se fizesse, porque é impossível a determinados grupos parlamentares estarem presentes.
Eu só não sei quem é que marcou essa audiência à mesma hora, não terá sido a partir da COFMA. Sr. Deputado, não, nem é uma questão de votação, é a questão que foi colocada e distribuída aos coordenadores relativamente às audições do orçamento. A Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares, a proposta que faz é no sentido de que o Sr. Ministro da Administração Interna seja ouvido duas vezes, a primeira na audição conjunta com a Comissão de Ambiente, porque com o Sr. Ministro Eduardo... Exato. Transitou com o Sr. Ministro Eduardo Cabrita as autarquias locais, o poder local, mantendo-se na audição, na primeira audição do Sr. Ministro da Administração Interna, o ex-ministro da Administração Interna. Eu remeti esta questão a todos os coordenadores para apreciação, isto é, neste processo orçamental não seria ouvido o atual ministro Pedro Sousa Vieira, mas sim o anterior ministro Eduardo Cabrita. Remeti esta questão aos coordenadores, já recebi posição do grupo parlamentar do CDS-PP e do grupo parlamentar do PSD, ambos se opuseram a esta sugestão dos assuntos parlamentares e suscitaram a necessidade de ouvir todos os ministros, primeiramente pelo grupo parlamentar do CDS e depois hoje ainda fez o grupo parlamentar do PSD, e esta é a questão.
Senhor Presidente, nós estamos no debate da especialidade do Orçamento de Estado. Ora, se o Ministro Adjunto não tem orçamento para gerir, não me parece o que é que nós vamos... Uma coisa é querer que o Ministro Adjunto venha ao Parlamento prestar contas e que estejam feitos debates e audições com o Ministro Adjunto. Outra coisa, no âmbito da discussão da especialidade de um orçamento, na qual o Ministro Adjunto não tem orçamento tirando o seu próprio gabinete, adjuntos e ele próprio e salário, mas não tem um orçamento para gerir. E não me parece que faça muito sentido. Não me parece que faça muito sentido estarmos, ainda por cima, num calendário apertado como é este e com pouco tempo, estarmos a ouvir uma pessoa que é exatamente aquela que não tem um orçamento que possa ser discutido enquanto tal.
Está Duarte Pacheco.
Senhor Presidente, eu compreendo aquilo que o Senhor Deputado João Galamba disse, mas há aqui uma outra questão, tem a ver com a delegação de competências. E, portanto, com os serviços que o Sr. Ministro terá sob sua tutela e que, portanto, vai ter responsabilidades políticas sobre o funcionamento de determinadas áreas, de determinados serviços. E é sobre essa avaliação que é feita também quando nós estamos aqui em sede orçamental. Não, quando falamos só das obras públicas, falamos também das estradas de Portugal e o Sr. Ministro tem que nos dizer se acha que o orçamento das estradas de Portugal é correto ou não correto, se é o adequado ou não é adequado, qual a política e qual a orientação que deu para as estradas de Portugal. Portanto, resta perceber se o Ministro, se o Ministro Adjunto tem competências delegadas e tem tutelas. Porque se assim for, tem que definir o que é que...
É isso que eu pergunto. Bom, eu julgo que a questão... Eu julgo que é preciso verificar essa questão da delegação de competências e depois, com a mesa, com os coordenadores...
Eu podia fazer uma proposta, que é a própria presidência da COFMA, a pergunta se há alguma delegação de competência, algum serviço tutelado pelo Ministro. Se houver, justifica-se a presença numa audição sobre orçamento de Estado. Não havendo, não se justifica, parece-me. Oh, certo.
Temos a proposta da plena. Alguém tem algo a opor? Sr. Deputada Inês Domingos, hoje está...
Sr. Presidente, muito obrigada. É só uma pequena observação, enfim. Porque penso que reflete melhor o espírito do projeto que tinha sido apresentado pelo Bloco, mas se calhar é que o Sr. Deputado poderá... O Sr. Deputado Paulino Ascensão poderá, confirmar. A proposta refere, na parte aliás que está sublinhado por ser alterado, especialmente dirigida a pessoas maiores de 65 anos, pensionistas e reformados, o alargamento do acesso ao regime de contas base e de serviços mínimos bancários. Esta questão do alargamento, a proposta não propõe um alargamento. O que propõe é que faça uma divulgação. E, portanto, eu simplesmente eliminava o alargamento. A Assembleia da República deixava exatamente assim, a Assembleia da República resolve, etc., recomendar ao Governo que promova o acesso, cá também não fica, enfim, o acesso ao regime de contas base e de serviços mínimos bancários. Ou divulga. Ou a divulgação do regime, pronto, que promova, vírgula, depois tudo o que está na vírgula tudo bem, e a seguir à vírgula, portanto, que promova... vírgula, vírgula, a divulgação do regime de contas base e de serviços mínimos bancários, porque senão acho que não reflete a proposta do Bloco.
Se não formos nós a defender...
Isto é para mim.